esta nova política da Federação foi mesmo essa. Quem foi aos congressos ouviu que nós éramos dos poucos países que conhecem-se os colombófonos, conhecem os pomos, e lá fora é ao contrário, conhece o Interwick e o Canibal e o Euro, e muitas das vezes não sabe quem é o Interwick, nem do Canibal, nem do Euro. Aqui está-se a tentar implantar essa política, não é? Ao contrário do meu amigo Lima, o meu amigo Lima disse: deixei de mandar, eu tenho lá 70 pomos, vou ter que os matar, porque não mandou porque não quis, porque ele podia mandar para o Pomboás, e aí sim sobressaiu os pomos dele. Claro, se calhar pensou na equipa do Colombófilo em si, mas podia ter mandado, isso é uma falsa questão, ele podia ter mandado os pomos todos, porque todos os pomos contavam para o Pomboás e valorizavam de uma certa forma os pomos que até aí não tinham sobressaído, e se os mandasse para o campeonato extra do Pomboás, se calhar tinham sobressaído e escusava de ter eliminado os pomos. Esta política acho que está correta. Temos que valorizar um bocado o pombo em si, o atleta em si, e por consequência o Colombófilo também vai ser valorizado, porque é desta forma, nesta exposição nacional, andou lá um Colombófilo belga, e sei que os pombos ganharam do sítio de Braga, um deles foi vendido por uma pipa de massa, e só desta forma é que isso pode acontecer, porque foi dessa forma que o pombo foi premiado, e indiretamente o Colombófilo também. Naturalmente o Colombófilo lá fora nunca vai ser conhecido, mas sim o pombo vão batizar o pombo com o número X, com o número tal, e esse pombo sim vai ser valorizado. De outra forma, de mandar os pombos a treino sem contar para nada, acho que isso sim é desvalorizar o pombo, porque e mesmo assim nós temos o mesmo problema em Braga, não tanto porque tentamos aconselhar as pessoas a mandarem os pombos extras para o Pomboás, para não mandar para treino, para já é ilegal, mas de qualquer maneira as coletividades fecham-se em copas, e a gente nunca chega a saber se realmente eles não mandam para o Pombás porque mandam para treino. Quer dizer, aí já além de sermos diretores que andamos aqui dos carolices, quer dizer, aí começámos também a ser as fiscais das próprias coletividades, e não é isso que queremos ser. Nós queremos é conversar todas as vezes com as coletividades e a convencê-las a que o pombo que pode-se mandar 130 pombos por prova, e nunca dissemos aos nossos colombófilos que não se podia mandar 130 pombos por prova, porque não se pode fazer esta campanha a dizer isso, só se pode mandar 15, só se pode mandar não sei das quantas. Isso é uma falsa questão, porque eu, se quiser, posso mandar 130 pombos por cada prova. E o pombo que ganhar nessa prova é esse pombo que ganha nessa prova. E conta para o campeonato do distrito a nível do pombo, e conta para o campeonato nacional a nível do pombo. Portanto, o resto acho que é uma falsa questão.
Luís, tu, como um profundo também analista da colombofilia, mesmo além fronteiras, realmente a nível do panorama nacional dá-se demasiado valor ao colombófilo em detrimento do pombo, e esse que é o verdadeiro atleta?
Sim, é uma questão de mentalidades e também reflexo do campeonato geral que nós disputamos. Lá fora, principalmente Bélgica e Holanda, mas principalmente na Bélgica, nós conhecemos os nomes dos colombófilos não por serem campeões de fundo, mas por terem um pombo vencedor de uma prova nacional, de fundo, ou meio fundo, ou de borrachos, ou do que for. Portanto, essa é a grande diferença, mas é uma questão de mentalidades. Nós construímos a nossa colombofilia desde sempre baseado nesse fator. E depois, pronto, chegamos a esta coisa. Na Bélgica também há, e Holanda também há, outro fator, que é terem 20 e tal provas nacionais. E isso permite que os colombófilos que façam sobressair os seus pombos. O objetivo deles é vencer uma prova nacional. É claro que depois, como o Felisberto disse bem, há uma máquina de marketing com interesses comerciais, e tudo aquilo fazem uma grande propaganda desses vencedores, e o objetivo, como é lógico, é a venda desse mesmo pombo ou descendentes dele. E pronto, nós não conseguimos evoluir a esse ponto, porque, no meu ponto de vista, estamos demasiado presos ao campeonato geral e às provas.
Do teu ponto de vista...
E, aliás, repara que a Federação, os melhores prémios que dá a estas duas provas de Valência, não é para o pombo, mas sim para o colombófilo, para a equipa.
Do teu ponto de vista, há um problema a nível estrutural da própria colombofilia nacional? Deveria-se, porventura, acabar por igualar a forma de praticar conforme se vai fazendo lá fora? Ou pensas que realmente não é possível fazer esse mesmo método, trazê-lo para cá, para o nosso território nacional?
A colombofilia é um desporto muito sui generis, porque dá para fazer os campeonatos que nós muito bem entendermos. É uma infinidade de coisas que se pode fazer, e cabe a nós escolhermos aqueles que melhor se adaptam à realidade, àquilo que os colombófilos gostam e ao que é possível executar. O que temos hoje foi evoluindo ao longo dos anos. Eu lembro-me que no início da colombofilia no distrito do Porto, quando o transporte era feito por comboio, os colombófilos chegavam à coletividade com os pombos que entendiam, não havia pré-inscrição para todos os concursos, chegavam lá com 20 ou com 25 e eram esses que participavam. E depois evoluímos para o transporte de caminhão, que foi preciso regulamentar porque o espaço era mais reduzido, ou isso. Isto foi tudo crescendo neste sentido, e acho que praticamos uma colombofilia que se adapta e que os colombófilos gostam, a maioria dos colombófilos gosta. É claro que não podemos parar, temos que ir acompanhando os tempos, mas acho que esta é uma colombofilia que temos que insistir. Se iremos ou não para... Acho que estas provas nacionais são importantes para unir os colombófilos, mas mudar muito, muito mais que isto, acho que para a nossa realidade, acho que esta assenta como uma luva, porque os colombófilos gostam do campeonato geral.